estamos aqui para mais uma conversa sobre a nossa série, a nossa playlist de comunicação não violenta na real. Estou muito feliz que a gente agora chegou no quarto e último pilar da CNV. Sim, hoje a gente vai conversar sobre pedidos. Não da forma como a gente normalmente entende pedidos, mas você vai entender como que um pedido funciona dentro desse contexto macro da comunicação não violenta que a gente vem conversando até então, tá legal? Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, bom, essa aqui é uma playlist que eu tô falando sobre comunicação não violenta em muitos detalhes, assim, dando muitos exemplos. Então, assim, tem mais uns 4 conteúdos antes desse aqui para você então entender agora esse quarto e último pilar, tá legal? A gente vai continuar essa série, mas por enquanto a gente vai focar nos pedidos. Mas antes eu preciso fazer um pedido, tá? Se você tá curtindo esse conteúdo, essa playlist especial, me ajuda a divulgar, manda pras pessoas, manda no grupo de WhatsApp do trabalho, manda no grupo de WhatsApp da família, não sei, me compartilha nos seus stories, eu vou ficar muito feliz de ver você me assistindo e me ajudando a divulgar também o meu trabalho, tá legal? Posso contar com você? Então vamos aqui então, diretamente para entender o que é um pedido e como que a gente pode fazer um pedido uma vez que a gente já entendeu o que é uma observação sem julgamento, o que são os nossos sentimentos, o que são as nossas necessidades, para então combinar tudo isso e conseguir fazer um pedido genuíno. Um pedido que evoque na outra pessoa um sentimento de compaixão e que vá querer contribuir para a melhoria do nosso bem-estar. Porque, enfim, a CNV ela trabalha nessa base de que todos nós queremos o melhor para as outras pessoas, porque se a gente ama aquela outra pessoa, se a gente tem carinho e se a gente se importa com aquela outra pessoa, a gente vai tentar também fazer tudo aquilo que a gente pode fazer para tentar fazer com que a vida daquela pessoa seja melhor, né? Então a ideia no geral é essa. E como é que a gente bota isso em palavras dentro de um pedido que possa ser encarado dessa forma? A gente vai entender hoje. Só que antes, como de praxe, eu quero fazer aqui, ler uma pequena citação do próprio Marshall Rosenberg, que tem tudo a ver com esse conteúdo aqui, com essa nossa conversa de hoje, tá bom? É comum não termos consciência do que estamos pedindo. Marshall Rosenberg. Por que eu escolhi isso daqui? Porque normalmente, quando você está conhecendo o CNV pela primeira vez, você olha assim, pedidos. Tá, eu posso pular isso aqui, porque pedido, é só fazer um pedido. Eu já entendi o que tinha antes, o que eu precisava conhecer dos meus sentimentos, das minhas necessidades e tal. Mas o pedido é um pedido, é só fazer o pedido e tá tudo bem. Não, porque a gente precisa muito aprender a diferenciar aquilo que a gente está pedindo de uma demanda, de uma ordem, sabe? De um desejo que seja só algo que você está querendo impor a outra pessoa. Quando a gente está fazendo um pedido, a gente está genuinamente entendendo qual que é a nossa necessidade, entendendo qual que é o impacto daquilo nos nossos sentimentos, a partir de uma observação que a gente já fez previamente, né, sem julgamento, para então colocar isso dentro de uma formação de um pedido que caracterize tudo isso e mostre à outra pessoa que a gente, na verdade, está fazendo uma solicitação e evocando esse sentimento de compaixão dessa outra pessoa. Quando a gente faz um pedido dessa forma, a gente está reduzindo bastante a chance da outra pessoa achar que ela está sendo julgada de alguma forma, entende? Então, assim, é meio que nesse sentido. Para não ficar muito abstrato, deixa eu trazer um exemplo que a gente tem trabalhado aqui ao longo das nossas conversas anteriores, né? Aquela conversa lá do quarto dos nossos filhos está tudo bagunçado, né? A gente já entendeu que não é para chegar julgando e rotulando os filhos bagunceiros. Então, a gente já sabe disso, é uma observação. Ok, a gente já sabe que um quarto bagunçado pode nos deixar aflitos, ansiosos, nervosos ou com raiva, porque nós temos uma necessidade de organização, porque essa necessidade de organização é o que vai nos deixar tranquilos na nossa própria casa. A gente já entendeu isso, né? E agora, como é que a gente pode fazer um pedido para os nossos filhos para que eles entendam que arrumando a casa não é só um benefício para eles, mas eles vão contribuir para o seu bem-estar, sabe? Então, assim, em última instância, essa busca de que a gente consiga se conectar e tentar promover o bem-estar das pessoas que a gente ama ou que são importantes para a gente, tá? Então, vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Tentando utilizar todos esses pilares aqui, a gente pode tentar formular algo mais ou menos nessa linha. Olha, filho, eu entrei no seu quarto agora e vi que todas as suas cartinhas Pokémon estavam espalhadas pelo quarto. E eu tô dando um exemplo real, tá? Porque isso acontece aqui direto. Então, assim, todas as cartinhas estavam espalhadas pelo chão do quarto. Eu tava vendo seu material da escola todo, né, aberto ali em cima da mesa, com o livro largado no chão. Então, assim, quando eu vejo essa bagunça, como eu gosto muito de ver a casa arrumada, eu tenho uma necessidade de ver, sabe, me faz bem olhar a casa organizada, vendo cada coisa no seu lugar. Eu fico muito aflita quando eu vejo essa bagunça no seu quarto. Então, será que você não podia me ajudar a ir lá e dar uma organizada no seu quarto legal? Porque, assim, isso vai me fazer me sentir melhor, mas isso também vai fazer você se sentir melhor, porque você vai conseguir saber onde estão as coisas. Se você precisar estudar, você sabe onde estão os seus materiais. Se você precisar brincar de cartinha Pokémon, você vai saber onde eles estão, onde está tudo organizado, onde está tudo indexado. Se você quiser, eu posso te ajudar, mas eu queria muito que você desse essa organizada no seu quarto. Será que você consegue fazer isso? Eu dei um exemplo bem estendido para você entender qual que é a ideia da coisa. Obviamente que você não vai falar isso para uma criança de 3 anos. Então a gente tem que sempre lembrar que todo esse conhecimento que a gente está aqui, vamos dizer assim, ganhando ou adquirindo ao longo dessas últimas conversas, que a gente entenda que a gente precisa ainda adaptar isso daí à idade e o entendimento que nós conhecemos dos nossos filhos. Ou seja, sem menosprezar a inteligência deles e nem sem superestimar a inteligência deles, porque senão eles não vão nem captar a mensagem que a gente está passando. Então, se for uma criança pequena, a gente pode dar esses elementos de como que a gente se sente, de como que a gente vê, mas fazer um pedido curto, direto, objetivo. A ideia da CNV, para além dessa conexão empática entre as pessoas, é também promover uma comunicação mais clara, ou seja, mais objetiva, mais direta. Então, sem grandes rodeios, sem grandes histórias, a gente consegue contar e fazer um pedido que vá contribuir para o nosso próprio bem-estar. Então, faça uma adaptação sempre com o que você vai falar com o seu filho. Eu, por exemplo, hoje em dia, com os meus filhos mais velhos, né, de 8 anos, o mais velho tem 11 anos, eu consigo falar uma coisa muito mais elaborada porque eles têm capacidade de entender aquilo e vai fornecer mais elementos para eles entenderem aonde eu quero chegar. E isso é importante. Agora, eu não vou ter esse tipo de conversa com a Maia, que tem 5 anos, muito menos com a Cora, que tem 2 anos, sabe? Então é questão de adaptar. E, né, vou tentar então fazer um exemplo aqui desse mesmo caso para uma criança de 3, 4 anos. Puxa vida, filha, olha só, os seus ursinhos estão no chão, a sua roupa está largada em cima da cama. Tem uma bagunça aqui no quarto. E o papai fica nervoso quando vê bagunça, porque o papai gosta de ver tudo arrumadinho. Vamos ajudar o papai a arrumar o seu quarto? Vamos lá deixar o seu quarto arrumadinho, bonitinho, que aí todo mundo vai ficar bem? Pronto. Essa é uma forma de você falar para uma criança menor, que vai entender que tá daquele jeito, mas que não é exatamente uma característica daquela criança. Ou seja, não, eu não estou falando que ela é bagunceira, que ela é desorganizada, que ela é desleixada. Eu só estou falando o que está ali. Estou falando que eu me sinto melhor quando eu vejo as coisas organizadas e convido a criança para poder fazer a arrumação comigo. É muito, muito mais provável que essa criança vá fazer essa arrumação com você de bom grado, porque ela entendeu a mensagem, porque ela não precisou captar um rótulo e tentou para tentar se desvencilhar desse rótulo, ou muito menos receber uma demanda, que a gente sabe muito bem que demandas e ordens são mais convites à resistência do que à colaboração. Então, é muito mais provável que a criança vá fazer isso. Porém, tem uma coisa muito importante que eu preciso reforçar aqui, que eu venho reforçando, inclusive, né, nos outros conteúdos, que é o seguinte: não é fórmula mágica. A gente está falando aqui de uma habilidade que a gente está construindo junto, para poder conversar com as outras pessoas de uma forma mais empática, mais objetiva, mais direta, tá? Então, isso não significa que todos os seus pedidos a partir daqui serão atendidos plenamente. Até porque essa linguagem a gente ainda precisa praticar. Eu, quando tive, né, 10 anos atrás, sei lá, o primeiro contato com a CNV, eu tive que praticar muito, porque a tendência é que a gente tente ficar cobrindo ali, fazendo um checklist, sabe, de todos os quatro pilares, para a gente entender: ah, não, falei isso, falei de sentimento, falei de necessidade, agora eu vou fazer o pedido. E se a gente fala dessa forma, a gente vai falar muito, sabe, de uma forma muito robótica. E essa forma robótica, ela pode ser captada pela outra pessoa como uma forma de você, uma tentativa de você manipular essa pessoa. E aí você vai cair no mesmo lugar, essa pessoa vai ficar na resistência. Ela não vai provavelmente querer cooperar com você, porque ela vai estar se sentindo manipulada de alguma forma. Então, assim, é lembrar que isso é uma prática e que mesmo pessoas com a prática muito avançada de comunicação não violenta sabem que vão ter seus pedidos 100% do tempo atendidos, porque nem é exatamente sobre isso. É mais sobre essa nossa facilidade, capacidade de se comunicar e mostrar para outra pessoa o que que a gente está sentindo, do que a gente precisa. E se a outra pessoa não puder atender ou não quiser atender esse pedido, que a gente perceba isso e saiba lidar com isso também. Porque está claro, a outra pessoa vai saber aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa. E se ela negar isso, ela está entendendo o que está acontecendo. E você também, sabe? Então, fica muito mais fácil você lidar, inclusive, com negativas, com frustrações, do que quando a gente está tentando só fazer, achar algum método para fazer outra pessoa fazer aquilo que a gente gostaria que ela fizesse. E isso se aplica muito aos nossos filhos, tá bom? Quando eles começam a perceber que a gente está fazendo um pedido e que eles estão sendo convidados a colaborar, a probabilidade dos nossos filhos colaborarem de fato é muito maior do que se a gente estivesse só mandando, só gritando, só ameaçando, sabe? Isso é muito importante que fique claro, porque é aí que a gente vai começar a entender qual que é a beleza como um todo da CNV. E por fim, eu queria dar uma dica final com relação ao pedido, que é o seguinte: tente sempre fazer pedidos afirmativos, pedidos positivos, tá? Isso, especialmente para criança, é mais fácil ela compreender. Lembrando aquela história de você adaptar a sua fala, o seu pedido, para a compreensão do seu filho? Então, de uma forma geral, para todas as crianças, é mais fácil que você faça um pedido afirmativo do que um pedido negativo ou proibitivo. Exemplo: se eu vou falar para o meu filho, eu já fiz muitos conteúdos, muitas falas sobre isso, né? Se eu falo para o meu filho assim: filho, não pula no sofá, eu causo uma certa confusão, porque crianças pequenas, inclusive, nem conseguem ainda abstrair exatamente qual que é a ideia do não, que o não é uma não-ação. Então, se você não pula, o que, que você pode fazer, né? A criança fica perdida. Então, a tendência é que essa criança ou fique confusa ou não consiga parar, porque assim, a gente está pedindo para ela fazer alguma coisa, para ela inibir um comportamento, é muito difícil. Então é mais fácil a gente fazer esses pedidos de forma afirmativa, ou seja: filho, aí é perigoso, você pode pular no tapete, tá bom? Filho, olha, lugar de pular é no chão. Filho, desce do sofá, entende? Eu não estou falando para ele não pular, eu estou falando para ele descer do sofá e falar: você pode pular aqui no tapete. Entende a diferença? Então, quando a gente faz esses pequenos ajustes, a gente consegue aumentar de novo, aumentar a probabilidade de ter nossos pedidos atendidos pelas outras pessoas, principalmente os nossos filhos, tá bom? E com isso eu chego a mais um fim de episódio dessa nossa série tão gostosinha, que tanta gente tem curtido. Eu tô tão feliz de poder finalmente fazer essa série, então fique tranquilo. Essa playlist ela vai continuar vivinha da Silva, livre, gratuita, acessível para todo mundo. Não vou fechar e vender isso daí, esquece. Não, tá? Vai estar sempre aí disponível para você voltar, assistir alguma coisa. Vão ter mais episódios para essa série, tá bom? Não acha que só porque eu terminei os quatro pilares que acabou o assunto. Não, tem muito mais coisa para se falar. E se você quiser que eu fale sobre algum detalhe específico da CNV, deixe aqui nos comentários ou me manda mensagem, ou responde na caixinha de perguntas se você estiver ouvindo isso no podcast do Spotify. Enfim, arranja um jeito de me falar o que você gostaria que eu falasse de forma complementar dentro da CNV. Se você quiser me mandar uma mensagem, pedir uma ajuda, né? Enfim, um grito de socorro em relação a essa temática principal, você pode me mandar que eu vou adicionando aqui essa playlist. Mas ainda tem alguns conteúdos prontos para fazer aqui, tá? Então, assim, eu já prometi lá no início que eu ia falar sobre responsabilidade nos nossos sentimentos, nossas emoções. Então, eu vou falar sobre isso em conteúdos futuros para essa playlist, que vai estar sempre recebendo coisa nova, porque eu acho que é tão importante a gente aprender a falar de uma forma mais empática com as outras pessoas, porque isso aí, inevitavelmente, vai nos conectar com nós mesmos, tá bom? Se essa conversa fez sentido para você, não esquece de me ajudar a divulgá-la por aí. E se você gosta mesmo do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do Paizinho Vírgula. Pois é, você pode ir lá no apoia.se/paizinho vírgula e com R$15 mensais, você me ajuda a manter toda essa produção para ficar gratuita e acessível para todo mundo, para todo sempre. Mas você me ajuda a bancar os custos de toda essa produção, tá legal? Você vai lá nesse site, no apoia.se/paizinho vírgula, me apoia lá. E para além de ter esse sentimento gostoso de poder contribuir com alguém que você admira, você também vai fazer parte do nosso chat de apoiadores secretos lá no WhatsApp, onde a gente está sempre conversando, sempre trocando ideias, sempre se ajudando, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.